pausa e contação de história. Então, vamos entrar no próximo capítulo do nosso livro. E para isso, vamos ouvir a história que ele traz. A história chama-se Pele de Foca, Pele da Alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo suas parcas, seus meleques e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário, que com o passar dos anos as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz, ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, ele sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de histórias antigas sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos. E como o único remanescente daquele tempo estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes ele sentia, nessas ocasiões, uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. Então ele ficou ali olhando, olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua. A sua pele cintilava com gotículas prateadas, como a do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco. E a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouviu a água que ria às margens da rocha. O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito, como um couro molhado E quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles da foca que estavam ali jogadas. Ele então escondeu por trás de uma saliência rochosa, ficou ali e ocultou a pele da foca dentro de sua parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já tinha ouvido na vida. Como as baleias, chamando na madrugada. Ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso. Ah, não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora, o que era? Ah, elas estavam vestindo suas peles de foca, uma a uma. As mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade. Com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda a parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em nenhum lugar. O homem sentiu-se estimulado pelo que não sabemos exatamente. Saiu de trás da rocha, dirigindo por um apelo a ela. Ele foi exatamente ao encontro dela. Mulher? Ei, mulher! Mulher! Case-se comigo! Eu sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela. Eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem em Temequanic. Um nome estranho, né? Lá embaixo. Case-se comigo, insistiu ele. Em 7 verões eu prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como você preferir. A jovem mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com os olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o nome de Uruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa foca. Quando a mãe levava o pequeno Uruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso, do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a sua pele começou a secar. A princípio escamou e depois passou a se rachar. A pele de suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. E a cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque a sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Uruk despertou ouvindo gritos e se sentou ereto ali nas cobertas dele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata, que ressoa como uma pedra, que era da sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos. E agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo que... do que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher, vociferou o marido, você vai me deixar se eu lhe der a pele? Não sei o que farei, só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você, me deixaria sem mulher? E seu filho? Sem mãe? Você é má. O Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu, noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou profundamente até adormecer. Ele foi acordado pelo vento. Um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruk! Oruk! Ele pulou da cama tão apressado que vestiu a parca de cabeça para baixo e só puxou os muculos dele até a metade. Ao ouvir seu nome sendo chamado de forma insistente, ele saiu correndo na noite estrelada e foi procurando escutar a voz. Oruk! Oruk! O menino correu até o penhasco de onde se via a água. E lá bem longe, no mar encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme. Seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites no gelo. E a voz continuava. Oruk! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da mãe dele. Ah, ele sentia o perfume dela. O perfume estava ali. Ele podia sentir. Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava o cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor. Então, levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ele gritou longamente. Ele estava impregnado do amor. A velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela então começou a vestir sua pele de foca. E ele gritou, não mãe, não, não. Ela apanhou o menino no colo de um jeito debaixo do braço. Saiu correndo com ele na direção do mar revolto. Mãe, não me abandone, ele implorava. E logo dava para ver que ela queria ficar com o filho. Ela queria muito, muito mesmo. Mas também alguma coisa a chamava. Algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo do que o próprio tempo. Não, mãe, não, não, mãe. Ela então se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos. Segurou o rosto dele em suas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma, duas, três vezes. Depois, o menino debaixo do braço, com uma carga, como se fosse uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher Foca e seu filho não tinham dificuldades para respirar debaixo d'água, não. Eles nadaram muito profundo até que entraram num abrigo aquático de focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando. Dançavam, conversavam, e a enorme foca prateada que havia lhe chamado estava lá. Oi, Uruk, de novo. Olá. Ela abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano. Um homem que me deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele. Porque se eu o fizer, eu estarei me transformando numa prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto. Ele estava tão orgulhoso que a sua voz tremia. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o tempo dele ficar conosco. E ela chorou. E juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7. Período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela abriu uma bela cor. Ela adquiriu uma cor bela. Visão, um olhar. Seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com muita agilidade. A felicidade era evidente. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo de volta ao mundo da superfície. Ali eles depositaram o Uruk delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minhas esculturas de pedras de foca, lontras, eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante as suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas e muitas vezes. Afinal, ali, logo depois elas se afastaram. Saíram nadando mar adentro e com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo da água. E Uruk, como ainda não era a sua hora, ficou ali. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo que isso decorria do fato dele, quando o menino ter sobrevivido, de ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda podia ser visto, com um caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproximava da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassavam. Ela é conhecida como Tangikak, a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Então, essa história entrou por uma porta, deixou o seu recado, mostrou o seu mapa e saiu pela outra porta.